Boa noite aos colegas do curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje vamos prosseguir os trabalhos em torno destes filósofos franceses e rumo ao estruturalismo. E o nosso estudo de hoje trará um trecho da vida e da obra do Michel Foucault. Vamos imediatamente já a uma aproximação inicial do trabalho do Foucault, da partir da historicidade dele, como temos feito, e vamos então a uma das obras importantes do Foucault para a conversação com a filosofia clínica. O Paul Michel Foucault, ele nasce em 1926 numa pequena província, numa cidade ao sul de Paris, fica 300 quilômetros lá para baixo de Paris, em uma família que hoje o termo em alguns lugares já caiu em desuso, né? Mas uma família burguesa na época. E lá na província, o pai do Michel Foucault, ele era cirurgião e dava aulas também lá na faculdade de medicina da região, e tinha uma clínica muito bonita, uma clínica muito conceituada naquela localidade. A mãe do Foucault ajudava muito nos trabalhos do marido dela. Basicamente ela fazia a administração lá da clínica dele. Bem, a vida do pequeno Michel Foucault, ela tem vários elementos característicos, peculiares, que nós vamos dar uma olhada. O Foucault teve uma vida bastante generosa quando era criança, do ponto de vista das necessidades, comida, água, educação. O pai dele era um homem bastante afetuoso, mas muito severo, né? E a mãe dele era uma mulher sempre atarefada com muitas coisas. E o Michel Foucault, quando era criança, estava com os dois irmãos dele, sempre envolvidos, né? Numa família bastante típica daquela região. Tinha a irmã dele, que era um pouco mais velha, e o pequenininho, o caçula, viviam naquela localidade. Bem, o Foucault esteve à margem de uma série de problemas que havia na França de então. Sabe, até pela formação dele, pela escola que ele frequentava, mas já na escola começam os problemas graves que iriam acompanhar o Foucault a vida inteira. Ele era um garoto muito franzino, tinha problemas visuais, uma miopia muito acentuada, e os coleguinhas botavam apelidos nele. Tem muitas histórias dessa época, e o próprio Foucault, em alguns textos autobiográficos, né, como As Palavras e as Coisas, um dos textos autobiográficos dele, nos traz uma série de caracteres dessa época da vida dele. Bem, na escola, o Foucault já apresentava problemas de relacionamento que o acompanhariam praticamente pela vida fora. Mas naquela cidadezinha, que era Poitiers, ele não tinha contato com o que estava a efervescência do mundo. Sabe, ele não tinha aquela depressão toda que estava acontecendo. Hitler, que volta e meia era comentado com um certo tema jocoso, né? O pessoal achava engraçado, não era tão levado a sério no início parecia uma figura caricatural. E então o Foucault esteve à margem disso. Mas quando ele tinha por volta dos 8, 9, 10 anos, e ele toma contato com aqueles grupos de refugiados que subiam ali da Espanha, né? Eram homens que perambulavam pelas ruas em farrapos, machucados. Eles vinham da Guerra Civil Espanhola. Então Foucault já tem um grande choque cultural que destoa da formação da vida dele. Muito pouco tempo depois, 2 anos e meio depois, a Alemanha invade a Polônia. O que que acontece? Vocês já sabem, a Guerra Mundial. Ainda assim, Foucault no início fica, ele não, por até pela maneira como ele foi protegido de todas essas influências externas que varriam a Europa já então, é só um pouco mais tarde que ele vai se dar conta da gravidade de tudo que está acontecendo. Foucault era um jovem adolescente, ele devia ter uns 15 anos, quando os nazistas então tomam a França, né? Naquele episódio tremendo no qual o exército francês esfacelado corre em retirada, né? E a cidadezinha ali onde ele vivia, 300 quilômetros lá para baixo de Paris, estava completamente desordenada no meio de tudo isso. E o pai de Foucault estava envolvido lá com as urgências, né, da clínica dele, abarrotada de gente, mal dando conta de tanta gente chegando de todo lado, com todo tipo de questão. Imaginem a efervescência que era uma época daquela. Nessa ocasião, segundo a gente sabe pela historiografia do Michel Foucault, ele ficava completamente perplexo, completamente atônito com tudo isso que estava acontecendo, né? A vida pessoal dele, como um garoto nessa época, começa a girar que nem um peão. Ele mal sabia direito como entender tudo aquilo que estava se passando. E ele muda de escola, quando ele tem por volta de 20 anos, ele vai estudar na Escola Superior em Paris, que era um dos maiores centros intelectuais da época, né? E muito disputada. Mas ali o Foucault já se tornou um menino, um garoto bastante problemático. Nessa época ele já tinha afetações, no, nos, aqueles trejeitos, né? E já sabia intimamente que o caminho dele era pela homossexualidade, o que na época era algo tremendo. Para vocês terem uma ideia, na cidade de onde ele veio, isso, o homossexualismo não era apenas visto pela medicina como com todas aqueles prejuízos grandes, era algo ilegal. Quer dizer, era contra a lei naquela época, né? E ele não tinha. A mãe foi uma protetora, sempre foi quem o orientou. Ele não tinha como sequer falar isso com ela. E o pequeno Foucault tinha muitos problemas com o pai dele. Muitos, muitos. Desde o fato de ele não gostar da medicina, que era o que o pai queria muito que ele seguisse, eles tinham problemas de atritos, assim, mal conversavam nessa ocasião. Bem, a vida de Foucault em Paris começa a mudar rapidamente. Ele retira um pedaço do nome dele. Ele tira o Paul, que era o nome do pai dele, né? Tira do nome dele e passa a se chamar só Michel Foucault. Na escola, na faculdade, assim, os relatos sobre os problemas que ele encontrava são muito grandes. Nós poderíamos resumir esses problemas que o Foucault vinha não apenas na escola, não apenas no estudo, com os amigos, na vida pessoal dele de um modo geral. Ele era um garoto tão problemático que ele era evitado pelos amigos, poucas pessoas gostavam de ficar com ele. Era uma figura bastante desagradável, sabe? E ele sofria muito também, brigava. Há episódios nos quais há relatos de ele ter se machucado, machucado pessoas com uso de lâminas. Ele também tentou se matar, né? Fez isso uma das vezes, fez isso tomando uma caixa inteira lá de comprimidos. E, fora tudo isso, ele bebia demais, né? Experimentava drogas. Naquela época, para fazer isso, tinha que ser de uma elite econômica, pelo menos, para poder fazer isso, e ele era, né? E ele sumia. Ficou, às vezes, desaparecia 4, 5 dias, ninguém sabia onde ele estava, sabe? Ficava completamente. E quando ele reaparecia, era um choque, a aparência física dele, com olheiras imensas, né? Uma aparência cadavérica. Ficava, às vezes, em profunda tristeza, muitos e muitos dias dentro do quarto. O que se sabe dessas ocasiões é que Foucault se metia em grandes epopeias ligadas à sexualidade, sumia, se envolvia em mil coisas e, quando aparecia, voltava machucado, desidratado, mal. Isso aí o acompanharia durante muito tempo. Os problemas dele eram tão graves com ele mesmo, com as outras pessoas, era um tormento sem fim no dia a dia. As pessoas se afastavam dele, achavam ele muito. A maneira como ele conversava era uma maneira muito hostil. Isso vários colegas da filosofia que trabalharam com ele nos contam esses elementos, né? Dessa extrema agressividade com que ele era, inclusive, recorrendo à violência, às vezes, nos argumentos dele. E ele entra por volta a partir da adolescência, ele começa a somatizar, somatizações muito graves, sabe? E ele, entre outras coisas, ele é internado pelo pai dele, né? O pai dele o interna no manicômio, numa dessas tentativas dele de suicídio. E o pai dele era médico, e aí Foucault, isso propicia Foucault uma mudança completa. Quando ele observa como se trata pessoas como ele em manicômios, em sanatórios. Isso, além da revolta que lhe causa, ele faz com que ele comece a esquadrinhar o mundo e a vida por outro prisma, de outra forma, dado esse sofrimento que ele teve. Bem, o Foucault inicia os trabalhos, ele gostava muito de ler, e um dos primeiros encontros dele foi com Hegel. O Hegel, e lembrem como Hegel construía os conceitos historiográficos, por aqueles elementos de coerência, né? Havia uma lógica na história. E a história, vocês já estudaram aqui comigo, o Hegel, sabem que ela caminha, né, rumo a essa consciência, uma consciência ampla, uma consciência que é a consciência dela mesma. E o início desse estudo de Foucault com Hegel abre a ele muitas portas. Ele, como historiador, e Foucault era um historiador, né, talvez antes até do que filósofo, depois é que ele vai se tornar um filósofo, Hegel lhe dá um argumento que vai lhe acompanhar a vida inteira. Essa conexão da história com a filosofia, esses elementos, essas problematizações, Foucault vai abraçar e vai levar isso muito longe. Depois de Hegel, ele vai encontrar filósofos que, naquela ocasião, destituíam a filosofia de um retorno a elementos como, por exemplo, a metafísica, pelo menos para essa tribo inteira de filósofos estruturalistas, que já não tinham um retorno. Entre esses filósofos que permitiram isso, nós temos o Heidegger, que já estudamos aqui, não é? O próprio Foucault atribui a Heidegger todo o voo filosófico que ele vai fazer a partir de Hegel para toda a vida dele. E Heidegger é uma influência muito forte na vida do Foucault. Lembre que nessa época, quando Foucault começa a ter destaque com a história da loucura, né, a obra dele de doutoramento, é uma época em que os grandes ícones da filosofia francesa já eram velhos, já estavam já estavam conhecendo o ocaso. Por exemplo, é o caso de Sartre, né, que já quando Foucault alça voo, um jovem de 20 a 30 anos, o Sartre já está em declínio, e com ele outros os grandes filósofos que então agora no estruturalismo, no existencialismo, na fenomenologia, davam passagem a esses jovens estruturalistas como Foucault. Ah, quando Foucault estuda Heidegger, ele vai trabalhar a questão do tempo, né, e vai atualizar, ele vai trazer muito forte o tempo para ele, para Foucault, assim como para Heidegger, esse elemento do tempo surge no presente, né? E ele vai fazer uma profunda conversação entre esses elementos. Para Foucault, a história não estava mostrando aquela verdade que havia lá no passado. A história estava mostrando a verdade que tem hoje, no nosso presente. Olhem como ele vai fazer essas conversações desde Hegel. Lembrem que isso vai ser muito importante porque vamos estudar em seguida o texto dele. Então, para Foucault, a história não estava nos mostrando aquela verdade lá do passado. O que ela estava nos mostrando é essa verdade que nós temos hoje. É por isso que precisamos estudar a história para o Foucault. Bem, mas ele faz uma conversação muito interessante entre Heidegger, entre Sartre, Hegel. Não é, é um, é uma, não é uma conversação simples. Mas como ele gostava muito desses estudos e os levava muito longe, ele logo começa a se preocupar com questões dele. Ao estudar filosofia, ao estudar história, ele olha para fora. E olhando para fora, ele começa a se compreender. O seu sofrimento, aquelas questões tremendas emocionais que ele vivia e que ele não tinha uma série de problemas, como a homossexualidade, que ele aos poucos começa a compreender a maneira dele e a aceitar. Um outro traço muito forte em Foucault, Foucault era um homem violento. E quando eu digo violento, para os padrões de época, ele era extremamente violento, né? Ele se acalmava dessa violência, o que abrandava essa fúria. Essas coisas era a sexualidade que ele exercia, né? E ele mergulhava muito fundo nessas práticas sexuais, em jogos sexuais. Ele ia muito longe nisso aí, mas era pela historicidade dele, era algo que o deixava mais próximo dele mesmo, no sentido de abrandar a fúria dele. Alguns colegas estão se queixando do som. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Prosseguindo a nossa aula, estávamos vendo alguns elementos da historicidade de Foucault, que é uma historicidade na qual nós encontramos um jovem mergulhado em sofrimentos tremendos, tremendos. O Foucault vai conhecer na faculdade, entre outros grandes professores, um que vai lhe provavelmente colocar no caminho existencial que Foucault vai trilhar para toda a vida dele. Talvez a maior influência na vida deste filósofo, que foi o Georges Conglien. Este professor, o Conglien, ele estava fazendo um estudo muito profundo, né, da história, na visão desse professor, a ciência ela não andava numa linha reta, numa linha que era, ela não progredia num sentido assim do desenvolvimento que se imaginava, não é? Conforme uma cronologia, conforme uma linha métrica exata. Ele acreditava que esse desenvolvimento era cheio de rupturas, cheio de elementos que não que se descontinuavam, que variavam muito conforme os caminhos. E essa maneira de ele pesquisar a ciência o leva a conversar com filosofia e medicina. E aí ele faz questões, ele começa a levantar questões muito importantes e que Foucault vai assumir e vai trabalhar com toda a força em cima delas. Por exemplo, o Conglien, ele perguntava sobre a psicologia, né, sobre essa ciência do eu, e questionava qual é a base, afinal, que nós temos sobre o conhecimento psicológico. E o Foucault fica muito curioso e interessado nisso aqui. Primeiro, ele tinha passado por internações, o Foucault tinha uma maneira de ser muito esquisita para os padrões da época dele. Era uma pessoa que causava problemas por onde passava. Quando ele vê esse trabalho desse professor, aí ele se aproxima e se interessa muitíssimo, né? Primeiro até por uma questão pessoal. Lembrem que o Foucault desenvolveu um verdadeiro uma visão crítica e antagônica com a psicologia e com a psiquiatria da época dele, sobretudo a institucional. Ele era completamente hostil a essa coisa do paciente, quando se falava no, olha, o paciente é assim, esse é o papel existencial do paciente. Isso para Foucault era uma ofensa imensa e ele reagia imediatamente. Ele não tinha a menor ilusão quanto à psicologia. E, sobretudo, aquela que foi oferecida a ele quando ele esteve mal internado. Bem, com esse professor, o Foucault, com o Conglien, Foucault começa a pensar que a psicologia tinha se enganado e tomado um caminho errado no seu desenvolvimento. Nessa altura, Foucault tinha muitos amigos, como o Althusser, né? O Althusser era um instrutor lá de onde ele frequentava. E vocês conhecem, a história de Althusser é uma história muito triste, nem vamos entrar nisso, né? Desde os campos de concentração, quando ele desenvolve. O Althusser era um marxista ferrenho, né? E ele mostra a teoria marxista. Mostra, influencia muito Foucault com essa teoria, e o Foucault, inclusive por conta do amigo, acaba se filiando lá ao Partido Comunista na França. Mas o que que acontece? Foucault não consegue conviver com o que estava se passando dentro do Partido Comunista, pela formação cultural dele, por toda a herança familiar que ele tinha, completamente diferente. Ele estranha aquelas pessoas no partido marxista, comunista, né? Como eles dialogavam. Ele não, eles olham para ele como uma pessoa muito esquisita, não gostam dele. Essa questão da sexualidade dele era algo que incomodava as pessoas lá dentro do partido. Ele não gosta de como elas definem a homossexualidade, que vocês sabem. No marxismo, entre os comunistas da época, era tido como um fator de profunda decadência ligado a uma burguesia toda torta. Então, imaginem. Foucault logo vai acabar se afastando disso, e aquele fato, incidente muito triste que ocorre na vida de Althusser acaba sacramentando esse afastamento por completo, né? Vocês lembram que o Althusser acaba matando a própria esposa. Bem, o Foucault, então, ele mergulha muito forte nesses episódios de depressão. Foucault teve passagens na vida dele que são tremendas, terríveis. Sabe, sobretudo no hospital psiquiátrico, ele padeceu muito, muito, muito. Até que ele começa a se interessar como filósofo, como historiador, pela própria clínica que eles faziam na época. E ele passa, inclusive, ele aplica aquele teste de borrões. Como é que é o nome daquele teste? É o. Oh, escapou. O Rocha, né? O famoso teste Rocha. Ele aplica aqueles testes para as pessoas lá no hospital, na unidade médica. Ele faz isso como por diletantismo, por pesquisador, sabe? Mas nessa altura ele já estava pensando muito sério nessa questão da psicologia, sobretudo por tudo que tinha acontecido com ele, com os amigos dele. Ele tinha uma profunda desconfiança. E para Foucault, nesses primeiros momentos, ele achava que a nossa realidade humana, como uma existência, precisaria necessariamente ser trabalhada pelo humanismo, pelo seu caráter de humanidade. E como fazer isso? Acompanhando como essa humanidade foi se construindo e foi se fazendo. Ou seja, através da sua historiografia, por assim dizer. Quando Foucault mergulha, acha em sua vida de pensador Friedrich Nietzsche, aí sim ele fecha o grande laço epistemológico e sua teoria, então, a partir daí já não tem mais uma outra direção que não essa grande crítica existencial, histórica, filosófica, social à nossa época. O Nietzsche arrebata Foucault. Impressionante como Foucault se deixa absorver, é absorvido, e como ele encontra uma afinidade muito profunda com o Nietzsche. A questão da verdade de Nietzsche é muito importante para Foucault. Isso da pessoa construir sua verdade, não é? Mas não é só isso. O Foucault sempre colocava que até o encontro dele com o Nietzsche, isso no próprio texto biográfico dele, ele era um homem que se sentia sempre terrivelmente angustiado, amarrado em conflitos terríveis internos, preso, para usar o termo literal que ele utilizou. Pois quando ele encontra Nietzsche, ele agora se sente um homem livre. Olha a importância que ele dá ao Nietzsche. Foucault, com Nietzsche, ele resolve assumir que a humanidade, realmente, para ser compreendida, tem que passar por um critério. E esse critério é um estudo histórico de todo o desenvolvimento. Vejam como ele vai elaborar o discurso dele. Mas, claro, o Foucault leva muito da vida pessoal dele para a teoria que ele constrói. Por exemplo, ele acreditava profundamente que Nietzsche tinha reprimido toda a sexualidade e que era essa coisa erótica, essa energia erótica que ia levar as pessoas até onde elas pudessem ir na vida delas, num paralelo com, né, com a psicanálise, ainda que ele tivesse críticas duríssimas à psicanálise, Foucault tinha. E essa construção nietzschiana para a vida que Foucault levava, ela explicava muitas coisas. Essa vida que era completamente desregrada quanto à sexualidade, Foucault entrava em orgias imensas. Isso não era raro na vida dele, não. Não é, ele vivia a sexualidade numa prática perigosa, inclusive. Não é, ele era adepto, entre outras coisas, do sadomasoquismo e variações perigosas. E era muito conhecido por isso. E Nietzsche, de certa maneira, lhe apresenta respostas, inclusive para isso. Ou seja, pela primeira vez, esse mundo caótico no qual Foucault tentava juntar as pedras funcionava. Qual era, quem foi o maestro regente disso? Nietzsche. Bem, Foucault então conhece um jovem músico que é o Jean Baraquet e que vive com ele. Eles têm uma paixão, uma relação tremenda, uma coisa assim dessas que a gente vê em romances contundentes no cinema, nos livros, né? É muito forte. Eles passam horrores juntos, entre idas e vindas, brigas imensas, né? Ambos eles bebiam muito juntos. Mas a ligação entre o Foucault e o Barraquer era muito forte. Realmente era algo químico, provavelmente muito profundo. Eles ficam muito apaixonados e levam muito longe. Mas a vida deles é completamente caótica e desregrada. É impressionante que eles vivem juntos. Há muitos relatos sobre isso, desde a sexualidade, álcool, drogas. Todo tipo de situação, brigas violentíssimas, coisas tremendas que ele vive, né? Até que acabam se separando para que pudessem, inclusive, viver. O Barraquer vai morrer depois. O Barraquer entra num processo de deterioração, da mente muito, muito pesado. Ele começa a ter ciúmes e começa a fazer confabulações, ideações paranoides, usando os termos médicos, né? E as coisas ficam realmente muito pesadas. O Foucault, que era um homem que costumava assustar as pessoas, numa das primeiras vezes fica ele assustado com o que estava acontecendo, né? E eles acabam tendo uma briga terrível, terrível, uma dessas coisas que por pouco não sai cada um deles morto, né, numa briga dessas. E aí Foucault vai embora. Vai lá para a Suécia dar umas aulas. O Barraquer fica por ali mesmo. Vai morrer logo depois por conta das complicações de drogas, álcool, da vida que ele levava. E o Foucault, nesse tempo na Suécia, ele fica razoavelmente bem. Ele retorna depois, dá aulas na França, se torna um conferencista. Aí ele já sabe melhor como conversar certos aspectos da vida dele que eram muito impetuosos. Aí ele já é um jovem com 30 e poucos anos. É nessa época que ele vai começar a escrever a grande obra História da Loucura, um projeto imenso. Mas ele tinha todo o arrojo e toda a profundidade para construir isso aí. Ele vai aprofundar muito nesse conceito da loucura, mostra como a loucura foi mudando ao longo do tempo, os muitos significados disso. E ele diz que a loucura, lá no início, era um problema de percepção de como era a sociedade tinha percebido a loucura. E ele fica muito intrigado de como é que a loucura foi se separar da razão. Sabe, o que que tinha acontecido? sabe por que que a loucura se isola ou a razão se isola? O que que fez com que a loucura, espécie de desrazão, já que ela estava dentro dos preceitos da razão, o que fez com que a razão se voltasse contra um dos seus aspectos e colocasse para a rua, dizendo: não, isso aí não vai mais fazer parte do que é tido como razão. Então ele volta, lembra o Foucault? Ele considera fundamental qualquer estudo partir da história. E ele faz isso. Então ele diz que lá nos tempos medievais, muitos daqueles loucos vagavam no meio das praças, no meio das aldeias, eles eram livres. Ele nos coloca isso. E que em muitos lugares, aqueles loucos, Foucault nos conta, na história da loucura dele, que eles eram considerados como criaturas sagradas, né? E aqui Foucault nos dá uma análise muito interessante, que é com o humanismo que vai se aprofundar no Renascimento que isso vai mudar. Ele diz que toda essa sacralização que havia na Idade Média em torno da loucura, vai migrar no conceito humanista, vai se transformar em algo próximo à sabedoria. Né? E que esse louco, que era um sábio também, e que era uma ironia da loucura na nossa sociedade. E aí ele cita, entre muitas obras, o Foucault, ele estudou muito, ele era muito fluente nas citações de obras, autores. Ele vai nos dizer, olha, que lá em Dom Quixote, né, que aquela loucura que a gente vê em Dom Quixote é que vai nos mostrar a loucura da nossa humanidade. Bem, dentro dessa análise dele, na qual ele vai colocar depois do Renascimento a Idade Clássica, né, que aqui, né, onde eu estou, na Inglaterra, é conhecido como a Idade da Razão, ficou conhecido assim, o Foucault, ele nos diz que é com Descartes que, vocês sabem, funda a filosofia moderna. Ele é que vai fazer isso. Ele vai nos dar todas as ferramentas para fazer essa extrojeção, por assim dizer. Porque o Descartes, o que ele faz? Ele bota a razão para questionar todo mundo. Não é? Ele entroniza a razão como legítima no discurso para questionar quem quer que seja. E ela faz isso através das mãos de Descartes. Agora, vocês lembram as questões cartesianas, né? Quer dizer, como é que eu posso ter certeza de uma coisa? Como é que eu posso confiar nos meus sentidos? Eles podem estar enganados, né? Lembram da história do gênio maligno que pode estar enganando todo mundo? Quer dizer, são as questões cartesianas. E o Foucault estranha o discurso dele. Porque o Foucault fica pensando: puxa vida, esse discurso aí tão racional de Descartes, por que que não questionou seu próprio discurso? Por que que ele não questiona a sua própria, vamos dizer, saúde mental, sanidade? Já que a razão era suprema, soberana, quem é que ia questionar a razão, as emoções, as sensações? Ela tinha assumido o trono. Não é? Só que ela não se colocou no espelho para se ver e dialogar com ela mesma. Então, quer dizer, ela reina soberana e se afasta de tudo aquilo que é irracional, de tudo aquilo que ela considera que não tem a ver com ela. Ela descarta, não é? E o resultado disso é tremendo, tremendo, tremendo. Olha, o Foucault nos conta na sua obra o que acontece a partir de então. Né? Que é, por exemplo, a loucura, que agora era a desrazão, nas palavras dele, foi sentenciada, afastada, inclusive geograficamente. Né? Mas não só loucura, uma série de outros comportamentos. Foucault nos mostra que também foram afastados da sociedade. Sabe que, por exemplo, pessoas que eram desocupadas, andavam pelas ruas, ou mendigos, né? Todos esses foram colocados em pequenos grupos, sabe? Como, aliás, houve lá na homossexualidade, que tanto atingia Foucault, não é? E alcoólatras e drogados. E agora o louco não tinha mais qualquer sabedoria. Ele foi simplesmente afastado das praças, da vida, que ele podia caminhar pelas ruas. E agora ele é motivo de chacota. E Foucault coloca que no, nos hospitais, a visitação que se faziam aos hospícios, para ver se as pessoas encarceradas, muitos deles tinham sido machucados, torturados, completamente devastados, como criaturas delirantes, pois isso virou um entretenimento. As pessoas, assim como iam ao teatro, ao circo, iam também ao hospício ver essas pessoas. Vejam se pode isso. É uma das coisas que Foucault coloca como tremendas quanto a essa do Renascimento para a Idade Clássica, né? Que reduziu a loucura que andava livre pelas praças a um crime, não é? A um motivo de vergonha, a um motivo de riso. Quem fez isso? A razão. Bem, Foucault aprofunda o trabalho dele nessa parte aqui. E ele disse, e o Foucault fica fascinado à medida que os estudos dele avançam com essa relação entre o poder, que para ele é um dos alicerces da nossa existência social, e o conhecimento. Ele atrela esses dois fortemente e não desamarra mais. Sabe, ele não. Isso aí, quando já está a Idade Clássica andando forte lá, muito, muito longe, ele diz que assim que a loucura começa a perder aquela questão de ser um crime, né? Mas se torna cada vez mais uma doença. E cada vez mais olham para a loucura como algo que deveria ser tratado como algo insano, como uma doença. O que que isso acarreta, né, nessa questão? Lembrem sempre, aqui Foucault já está migrando para esse entendimento de poder e conhecimento atrelados, tá? Então, a loucura, quando deixa de ser tratada como crime, e as pessoas não tinham mais como ser encarceradas por crime, agora se tornava uma questão na área da saúde. Era o médico que tinha que cuidar dessas pessoas, não o policial. Ou seja, quando o corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, podia agora finalmente não estar mais num cárcere, o que estava no cárcere agora era o nosso pensamento, era a nossa mente. Só apenas trocou-se os elementos, né? E entre as muitas inovações aqui que Foucault vai considerar, existe a inovação freudiana. Freud é um dos pioneiros que diz para o pensamento que não é racional, o convida a conversar no consultório, né? É longe dessa onipotência, onisciência que a psiquiatria oferecia, segundo Foucault. Foucault, quando olhava para essa questão da psiquiatria, ele via simplesmente um reflexo da nossa sociedade lá. A psiquiatria estava fazendo o que a nossa sociedade autoritária, burguesa, queria que ela fizesse. Mais nada. Na psiquiatria era um espelho dessa sociedade, né? Então, o que que a psiquiatria vai fazer? Vai pegar a loucura, vai confinar, vai definir, não é? E o que a psiquiatria vai dizer é: olha, a loucura ali é doença. Quem é sinônimo de saúde é a razão. Pois é assim que Foucault vai fazer a crítica dele pesada a esses elementos, né? Como é que a loucura podia reagir a tudo isso? Como ela poderia se defender, sequer, aliás, como ela poderia sobreviver a esse império impiedoso da razão? Olha, para Foucault a resposta é que diretamente não seria possível. Por isso a loucura tinha que se ligar a artistas, aos filósofos, sabe? Por exemplo, um dos autores que o Foucault vai citar é o Van Gogh, né? A maneira como a loucura consegue sobreviver a esse antibiótico impiedoso que se tornou a razão. E é algo bastante pesado. Olhem, a história da loucura, que é um clássico que a gente estuda em filosofia clínica, não é? Como uma das referências que temos, ali ele vai mostrar gradativamente como é que a loucura foi sendo fragmentada, como ela não teve uma construção coerente, linear, né? E que isso era próprio, são os elementos de época. Hoje talvez isso fosse diferente, com a nossa tecnologia linear, talvez isso fosse diferente, né? E Foucault vai mostrar no estudo que ele faz sobre a loucura que todo sistema de conhecimento que surgir, todo sistema de conhecimento que perdurar sempre estará sempre conectado a uma modificação qualquer, uma alteração que se fará no poder. E isso, olha, ciência, economia, sociologia, podem andar para onde quiserem, Foucault acompanha com esse argumento. 1961, né, que é publicada a História da Loucura, torna Foucault imediatamente um dos maiores intelectuais de toda a França. E era a época do desaparecimento, do ocaso de nomes como Sartre, né, e o existencialismo. Uma geração inteira de filósofos estava aqui se aposentando quando Foucault surge com um grande barulho com a sua obra, e aqui já de início a História da Loucura. Novos filósofos vinham junto com ele, como Derrida, que a gente já viu aqui, a semiótica de Barthes, quer dizer, muitas coisas novas estavam surgindo. E esses pensadores se assemelhavam muito. Você lê um deles, você logo acessa o segundo, eles estavam muito próximos, muito perto uns dos outros aí quanto a esses estudos. O Foucault continua se envolvendo em relacionamentos. Ele conhece o Daniel Defer, né, que era um político da esquerda, e logo eles têm um relacionamento afetivo muito forte, mas eles viviam se afastando por conta das ideias políticas. Iam e vinham, né? Era uma das relações que o Foucault tinha. Olha, mas lembre uma coisa, como se não bastassem todos os problemas de Foucault, problemas pessoais, de angústias tremendas e tudo, naquela época a França era um país católico, né? Ainda é. E lá, esse estado, a homofobia era algo muito forte, e nos meios acadêmicos então era famosa essa homofobia. Em 63, Foucault surge com o nascimento da clínica, que é aquela arqueologia que ele fez de como a medicina via as coisas. Um trabalho maravilhoso, né? Ele mostra como é que a medicina clássica vai dar lugar à medicina clínica, né? Ou seja, antes, como é que era o objetivo? Era pegar e tirar a doença. Essa era a medicina clássica, né? Tira a doença e o corpo fica saudável. Agora não. Agora o corpo que estava doente passou a ser o assunto do estudo médico. E como é que, para onde se deslocou o objetivo Agora é novo que surgia. Agora, a saúde foi substituída por colocar a pessoa que estava num desequilíbrio, que estava numa falta de harmonia, no, naquilo que se chamava norma, o normal. Ou seja, a medicina assim se aproxima de todas as bases sociais, todas as bases políticas, e o que ela vai fazer? Vai adotar um critério estatístico, um critério ligado aos números de uma sociedade para definir quem é normal, quem não é, quem está dentro da norma. Vejam só. Não é? E aqui ele faz, ele tece várias aproximações do que ele havia escrito na História da Loucura, no Hospício, e mostra como é que as transformações aí vão ocorrendo dentro do poder para mudar e causar mudança lá no conhecimento também. Eu vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar considerações, dúvidas sobre o que vimos até aqui. Prosseguindo o nosso trabalho. O Foucault, como historiador, e por ter estudado Nietzsche, por ter estudado Heidegger, Wittgenstein também lhe deu uma grande contribuição, e outros filósofos. O Foucault, nesse estudo, quando Foucault elaborava, por exemplo, uma obra como A História da Loucura, o modo como ele trabalhava era ir até a biblioteca de Paris, e lá ele estudava, assim, olha, impressionante a capacidade de estudo de Foucault. As dezenas, centenas de obras que ele pesquisava e a capacidade dele de fazer ligações entre essas obras. Lembrem, não havia computador nem nada. Ele vai e tem uma capacidade imensa. Então, quando ele começa, como sempre ele vai à historicidade, tudo que ele vai pesquisar, algo que ele, uma ideia que ele tem, ele vai lá na história ver se é assim mesmo. Sempre, e ele tem, o Foucault, ele é muito rico nos casos historiográficos que ele coloca como ilustração nos livros dele, é bem conhecido, né, nesse aspecto. Em Vigiar e Punir, por exemplo, que ele começa com um caso tremendo, que é muito, muito sério como ele coloca. Pois bem, ele começa a notar que a história está cheia de buracos. Realmente está toda esburacada a história. E que agora precisávamos lidar com isso aí. Não é? Certas questões, como por exemplo, o amor, a crueldade. Não é? Como é que isso aparecia na história? Aparecia na forma de buracos, brechas inteiras. É o que ele começou a notar. E como era possível estudar, então, com tantos buracos, né? Como compreender a história, já que ela estava toda fragmentada? É por isso que Foucault segue trabalhando a arqueologia, nos mostrando como ir a esses elementos que estão ocultos, né? Ele traz muitos termos que nós utilizamos também em filosofia clínica, como os prejuízos, ele utiliza. E sobretudo, o conceito de episteme, né, que em Foucault é aquela estrutura ampla que acolhe todas as coisas. E para Foucault, a inclinação que existe num período como o nosso, esse que estamos vivendo hoje, essa inclinação a um estado de coisas, isso aí é episteme. É ela que vai dar os limites de tudo isso aí, a extensão do que a gente vai querer saber, do que a gente pode saber. A isso ele dava o nome de episteme. É como o grande discurso existencial, né? Como Foucault vai ilustrar isso aí. Bem, eu anotei aqui ainda algumas coisas para colocar para vocês, mas eu fiz tantas anotações aqui na minha agenda digital que a gente iria a noite inteira. Para os nossos propósitos, acho que até aqui está excelente, está de muito bom tamanho, porque agora nós vamos poder ver o texto de Foucault, né? Vamos poder conversar um pouco com com a maneira como ele escrevia. E Foucault escreveu muito bem, escrevia muito bem, tinha o dom da escrita, né? Vamos então agora, eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar alguma questão e em seguida vamos ler diretamente Foucault. Após essas várias considerações importantes dos colegas, vou comentar algumas de um modo geral antes de irmos diretamente ao texto do Foucault. Primeiro, o Foucault não considerava a loucura como usualmente era considerada na época. A vida pessoal dele e as pesquisas historiográficas que ele fez o convenceram do fator político da loucura. Loucura para Foucault acabou sendo um mal político, uma maneira de flagelar pessoas criativas, pessoas que pensavam diferente, em prol daquelas que seguiam um sistema e que tinham o poder e o conhecimento para defendê-lo dessa forma. Outra coisa, Foucault mostrou como a medicina e as psicologias migraram forte para dentro de um sistema e foram utilizados por esse sistema para propósitos políticos, para propósitos sociais. Ele não deixa a menor dúvida sobre isso, né? Que é tanto as psicologias, e aqui ele inclui inclusive a psicanálise, que serviram a um sistema, sim. Né? Até a maneira como elas se aproximaram, ele mostra como a medicina deixa de seu caráter clássico para se tornar, para ter um caráter clínico. E esse caráter clínico já estava indexado a uma sociedade, a um propósito. Né? Então ela estava a serviço dessa sociedade. Quando eu comecei a trabalhar, a construir esses elementos que mais tarde gerariam a filosofia clínica, muito eu tive cuidado, sobretudo conversando com esses elementos de Foucault na época, e tanto que eu cito nos cadernos da filosofia clínica Foucault, né, a contribuição inestimável que ele nos dá. E coloco lá que a filosofia clínica ela segue apátrida. Ela não tem uma causa social. Filosofia clínica não tem o que é o certo, o errado, o bom, o mal. Não é. Ela se desindexou dessas bases. Ela busca a existência em bases categoriais. Um filósofo clínico não tem como objetivo colocar uma pessoa para que ela seja normal, ou trabalhar uma pessoa para que ela fique bem, no sentido de um bem-estar existencial. Não. Nós não temos nenhum compromisso com isso. Nosso compromisso é a existência. E uma existência que vai caminhar conforme uma série de vetores. Às vezes, nós vamos, por exemplo, no caso de uma pessoa que gostaria de abreviar a vida dela, por exemplo. Um filósofo clínico tem um parecer a priori para isso? Ele não tem. Ele tem que estudar essa historicidade, essa estrutura de pensamento. Vai que essa pessoa está há 3, 4 anos padecendo dores terríveis de um câncer para o qual já não há mais nem remédio. Ela está no estado de deformação avançado, não há mais esperança. Será que essa pessoa não teria o direito de, pela dignidade com que viveu e agora com que quer terminar a vida, abreviar a vida dela? Mas, da mesma forma, será que ela tem esse direito? E entre outras 10 milhões de questões. Mas essas questões eu não posso definir pelo cunho de uma sociedade, pelo cunho prévio de um elemento, de um arcabouço já constituído que desautoriza completamente a legitimidade dessa existência. Eu preciso ir a ela. Não quer dizer que eu vou encontrar as respostas, não quer dizer que eu conseguirei uma deliberação que seja producente para essa pessoa, mas estou tentando, não é? E é mais uma maneira de lidar com o tema. Provavelmente Foucault hoje teria muito a dizer sobre filosofia clínica e nos ajudar em muitos aspectos dilemáticos dela. No capítulo 3 da obra, Doença Mental e Psicologia, que é o que nós vamos estudar hoje aqui, a obra de Foucault, esse capítulo 3 tem como título A Doença e a História Individual. Doença e História Individual. Olha o que ele nos conta. A evolução psicológica integra o passado ao presente. Integra o passado ao presente, numa unidade sem conflito. Nesta unidade ordenada, que se define como uma hierarquia de estruturas, unidade sólida que apenas uma regressão patológica pode compreender. A história psicológica, pelo contrário, ignora uma junção semelhante do anterior e do atual. Ela os situa em uma relação ao outro, colocando entre eles essa distância que suscita normalmente tensão, conflito, contradição. Na evolução, é o passado que promove o presente e o torna possível. Na história, é o presente que se destaca do passado, confere-lhe um sentido e o torna inteligível. O devir psicológico é, ao mesmo tempo, evolução e história. O tempo do psiquismo deve ser analisado concomitantemente, segundo o anterior e o atual, isto é, em termos evolutivos, mas também segundo o passado e o presente, quer dizer, em termos históricos. Quando no final do século XIX, depois de Darwin e Spencer, ficou-se maravilhado em descobrir, no seu devir de ser vivo, a verdade do homem, imaginou-se que era possível escrever a história em termos de evolução, ou ainda, confundir ambas em benefício da segunda. Encontrar-se-ia, aliás, o mesmo sofisma na sociologia da época. O erro originário da psicanálise, e depois dela da maioria das psicologias genéticas, é, sem dúvida, não ter aprendido essas duas dimensões irredutíveis da evolução e da história na unidade do devir psicológico. Mas o gênio de Freud está no fato de ter podido bastante cedo ultrapassar este horizonte evolucionista definido pela noção de libido, para aceder à dimensão histórica do psiquismo humano. Um comentário aqui. Para Foucault, essa energia erótica, que ele já havia constatado lá no trabalho de Nietzsche e que se refaz em Freud, para ele essa é a verdadeira base de motivação que subjaz à criatura humana. Mas isso, claro, de onde Foucault tirou tal novidade? Da própria historicidade pessoal dele, da própria construção pessoal dele, que faz com que ele tenha um prejuízo, vá procurar aí na historiografia da humanidade e juntar provas que confirmam essa visão dele de mundo, que em filosofia clínica sabemos perfeitamente. Isso era assim nele. Para outras pessoas, isso nem remotamente é dessa forma. Essa energia será outra coisa, de outra natureza. Mais adiante, separei para vocês aqui, deixa eu passar algumas folhas aqui à frente, porque temos outros elementos aqui a considerar. Observem o que o Foucault vai colocar. Sobre doença e existência. A análise dos mecanismos da doença para diante de uma realidade que os ultrapassa e que os constitui na sua natureza patológica. Por mais exaurida que seja, ela leva a encarar a angústia como um elemento mórbido último e como que o cerne da doença. Mas para compreendê-la, um novo estilo de análise se impõe. Dois pontos. Forma de experiência que vai além de suas próprias manifestações. A angústia não pode nunca deixar de se reduzir por uma análise de tipo naturalista, consolidada no cerne da história individual, para dar-lhe, sobre suas peripécias, uma significação única. Ela também não pode esgotar-se numa análise de tipo histórico, mas a história e a natureza do homem só podem ser compreendidas tendo-a como referência. É preciso agora colocar-se no centro dessa experiência. É somente compreendendo do interior que será possível enquadrar no universo mórbido as estruturas naturais constituídas pela evolução e os mecanismos individuais cristalizados pela história psicológica, método que nada deve tirar da natureza de suas análises discursivas e sua causalidade mecânica. Método que não deverá também jamais voltar-se para a histeria biográfica, que, com sua descrição dos encadeamentos sucessivos e seu determinismo em séries. Ao contrário, deve aprender os conjuntos como totalidades, cujos elementos não podem ser dissociados, por mais dispersos que estejam na história. Não basta dizer que o medo da criança é a causa das fobias no adolescente, mas é preciso reencontrar sobre este medo originário e sobre esses sintomas mórbidos o mesmo estilo de angústia que lhes confere sua unidade significativa. A lógica discursiva não cabe aqui. Ela se embaraça nos labirintos do delírio e esgota-se, seguindo os raciocínios do paranoico. A intuição vai mais depressa. E mais adiante, quando consegue restituir a experiência fundamental que domina todos os processos patológicos, por exemplo, no caso da paranoia, a alteração radical da relação viva com o outro. O Foucault, quando ele coloca o elemento da doença, o elemento da existência, o elemento da patologia, observem como sempre a historicidade andará por perto. Ele não vai se afastar da historicidade, ainda que ele entenda que a linearidade é uma questão perdida, né? Não temos como fazer isso. Aliás, é o que fazemos na filosofia clínica. Sabemos que o relato da pessoa não se pauta por uma linearidade, não é? Sempre há essas margens que transcendem o discurso, o que só torna mais rica e mais bonita a clínica. Quando ele fala sobre cultura, e loucura, ele nos dá uma contribuição maravilhosa para entendimento, para o humanismo e para os cuidados que devemos ter. Ah, deixa eu pegar aqui a parte que eu separei para vocês. Ele faz um relato da constituição histórica da doença mental. Olha só, constituição histórica da doença mental. E ele diz, vou ler apenas um trecho para vocês. Foi numa época relativamente recente que o Ocidente concedeu à loucura um status de doença mental. Afirmou-se até demais que o louco era considerado até o advento de uma medicina positiva, como um possuído, entre aspas. E todas as histórias de psiquiatria até então quiseram mostrar ao louco da Idade Média e do Renascimento um doente ignorado, preso no interior da rede rigorosa de significações religiosas e mágicas. Assim, teria sido necessário esperar a objetividade de um olhar médico, sereno e finalmente científico para descobrir a deterioração da natureza lá onde se decifravam apenas perversões sobrenaturais. Interpretação que repousa num erro de fato que os loucos eram considerados possuídos, num preconceito inexato que as pessoas definidas como possuídas eram doentes mentais, e finalmente num erro de raciocínio. Deduz-se que os possuídos eram, na verdade, loucos, e os loucos eram tratados realmente como aqueles. De fato, o complexo problema da possessão não revela diretamente de uma história da loucura, mas de uma história das ideias religiosas. Por duas vezes antes do século XIX, a medicina interferiu no problema nesse problema. Uma primeira vez de Vera Dukan, e isso a pedido dos parlamentos, dos governos ou mesmo da hierarquia católica, contra certas ordens monásticas que perseguiam as práticas da Inquisição. Olhem como ele retorna e remonta a história dos elementos para poder solidamente então colocar-se no que viria nos outros trabalhos dele também, não é? Arqueologia, o nascimento da clínica, que tem temas em muitos outros textos e ensaios que tratam desse mesmo argumento. Quando ele mais adiante entra no Renascimento, olha o que ele fala. Foi no século XV que se viu abrirem-se na Espanha, inicialmente em Saragoça, depois na Itália, os primeiros estabelecimentos reservados aos loucos. São aí submetidos a um tratamento, sem dúvida, em grande parte inspirado da medicina árabe. Mas estas práticas são localizadas à loucura e, no essencial, experimentada em estado livre, ou seja, ela circula, faz parte do cenário das linguagens comuns. É para cada um uma experiência cotidiana que se procura mais exaltar do que dominar. Há na França, no começo do século XXII, loucos célebres, com os quais o público e o grande culto e o público culto gosta de se divertir. Alguns, como Blouet, escrevem livros que são publicados e lidos como obras de loucura. Até cerca de 1650, a cultura ocidental foi estranhamente hospitaleira a essas formas de experiência. E vocês lembram aqui, quanto a isso, um livro que nós estudamos lá no início, no caderno A, no caderno B, em Filosofia Clínica, que é o Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, que ironiza e faz uma imensa paródia sobre tudo isso, né? Foucault diz: mas nos meados do século XVII houve uma brusca mudança. O mundo da loucura foi tornar-se o mundo da exclusão. Criam-se estabelecimentos para internação que não são simplesmente destinados a receber os loucos, mas toda uma série de indivíduos bastante diferentes uns dos outros. Pelo menos, segundo nossos critérios de percepção, encerram-se os inválidos pobres, os velhos da miséria, os mendigos, os desempregados, opiniáticos, os portadores de doenças venéreas, libertinos de toda espécie, pessoas a quem a família ou o poder real querem evitar um castigo público, pais de famílias, dissipadores, eclesiásticos em infração, em resumo, todos aqueles que, em relação à ordem da razão, da moral e da sociedade, dão mostras de alteração. E com esse espírito que o governo abre em Paris o Hospital Geral. Um pouco antes, São Vicente de Paula tinha feito do antigo leprosário de Saint-Lazare uma prisão deste gênero. E logo depois, Charenton, inicialmente hospital, alinhar-se aos modelos dessa nova instituição. Na França, cada grande cidade terá seu hospital geral. Essas casas não têm vocação médica alguma. Não se é admitido aí para ser tratado, mas porque não se pode ou não se deve mais fazer parte de uma sociedade. O internamento que o louco, juntamente com os outros, recebe na época clássica, não põe em questão as relações com a doença, mas as relações da sociedade consigo própria, com o que ela reconhece ou não da conduta dos indivíduos. Vejam como Foucault joga o elemento para o fator político sem qualquer demora. E ele aprofunda muito essa questão. Num capítulo adiante, ele vai tratar da loucura na estrutura global. Nessa parte, ele nos coloca que o renascimento, depois da grande obsessão da morte, o medo dos apocalipses e as ameaças do outro mundo, experimentou nesse mundo um novo perigo, o de uma invasão surda, vinda do interior e, por assim dizer, de uma fenda secreta da Terra. Essa invasão é a do insano, que coloca o outro mundo no mesmo nível que este e de modo chão, de tal maneira que não se sabe mais se é o nosso mundo que se desdobra numa miragem fantástica, se é o outro, ao contrário, que toma posse dele, ou se finalmente o segredo do nosso mundo era de já ser e, sem que o soubéssemos, o outro. Essa experiência incerta, ambígua, que faz habitar a estranheza do próprio seio familiar, toma em Bosch o estilo do invisível. O mundo povoa-se de todos os seus moluscos, em cada uma de suas ervas, de monstros minúsculos, inquietantes e derrisórios, que são, ao mesmo tempo, verdade e mentira, ilusão e fantasia. Com isso, algumas considerações. Michel Foucault é esse filósofo que, pelo padecimento pessoal, consegue construir uma teoria muito ampla sobre o mundo, sobre vida, sobre política mental, sobre normalidades e patologias, sobretudo, renovando o conhecimento em torno da loucura e eu tornando muito próximo disso que vemos na filosofia clínica. Nesse sentido, Foucault contribuiu muitíssimo para os trabalhos que desenvolvemos em clínica, em pesquisa dentro dessa área. Vou desligar o gravador, pois chegamos ao final da aula, para que os senhores coloquem considerações, reflexões finais sobre esta nossa aula de hoje.